Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 25. A glória do sumo sacerdote que nos chama para estarmos nele ou para o que é denominado de estar em Cristo. Nos capítulos anteriores, vimos que parte do processo do crescimento de um cristão na salvação recebida em Cristo é ele se achegar em confiança ao Senhor Jesus também para que o Senhor o guie ou auxilie na remoção de convicções no seu entendimento que não procedem de Deus, inclusive aquelas que antes até lhe pareciam estar em linha com a vontade de Deus. À medida que um cristão cresce no conhecimento da verdade à luz do que o Senhor lhe ensina, ele é convidado ao que as Escrituras chamam de despojar-se do velho homem, de seus conceitos e das suas práticas, o que, de certa forma, pode ser comparado a um desnudar-se em confiança diante do Senhor. Por outro lado, à medida que nos desnudamos diante de Deus, também passamos a estar preparados para sermos revestidos das novas vestes que o Senhor nos oferece, o que, igualmente, faz parte do ministério do sumo sacerdote eterno Jesus Cristo. Quando uma pessoa está com vestes sujas, não é usual ela colocar vestes limpas por cima das sujas, pois antes ela tira as sujas, lava o seu corpo e depois põe vestes limpas. Desta forma, quando o Senhor Jesus quer nos auxiliar e nos purificar, é isto que Ele está nos propondo. Ele deseja que tiremos as roupas velhas porque estão sujas, são inadequadas ou já estão obsoletas para que, principalmente, possamos nos vestir das roupas novas. Assim como as pessoas podem se apegar às vestes antigas materialmente falando, assim elas também podem apegar-se a pensamentos e conceitos antigos com os quais as suas consciências estavam revestidas. Assim como uma roupa natural é uma vestimenta para o corpo natural, assim o conjunto de pensamentos e conceitos de atitudes também é exposto nas Escrituras como uma vestimenta para a alma, a consciência ou o entendimento de uma pessoa. Assim, ao adotar e guardar pensamentos e conceitos, uma pessoa se mantém vestida deles. E quando consideramos que os pensamentos sobre a forma de viver a vida também podem ser equiparados a vestes com as quais uma pessoa reveste o seu entendimento ou a sua consciência, isto inclusive implica em dizer que as pessoas podem ter se vestido de pensamentos que não foram criados por elas próprias, mas que ao vesti-los, eles se tornaram como se fossem delas também. Também vimos nos capítulos anteriores, que o batismo cristão não é a figura do despojamento de algo material ou da lavagem externa do corpo, mas uma renovação da nossa consciência em primeiro lugar para com Deus. 1 Pedro 3, 18-22. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, e potestades, e poderes. O batismo cristão, ou o considerar-se morto para a carne mediante a fé na obra de Cristo na cruz do Calvário e o considerar-se vivo mediante a fé na ressurreição de Cristo, é expresso também como a possibilidade de uma imersão em Deus, através da vida viva do Cristo ressurreto, que faz com que a consciência de quem é imerso em Cristo seja lavada dos conteúdos que não provêm de Deus e receba os princípios que são de Deus. A comunhão com Deus gera uma renovação da mente ou do entendimento, expondo o que é diferente da verdade ou do pensamento de Deus para que o cristão possa se despojar dos pensamentos contrários ao Senhor, assim como a comunhão visa gerar um despertar para aquilo que é o pensamento de Deus a fim de que o mesmo cristão possa vir a se vestir ou agasalhar com o entendimento concedido por Deus. Vejamos atentamente o texto a seguir. Isaías 55, 6-9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Usando o princípio de palavras coligadas que há nas Escrituras, abordado na série sobre sugestões de leitura e estudo da Bíblia, podemos ver que o texto da carta de Pedro que vimos mais acima explica de forma similar o que o profeta Isaías séculos antes também instruiu a ser feito. Ou seja, quando buscamos ao Senhor ou nos convertemos a Deus, Ele se compadece de nós, é rico em perdão, e nos mostra os pensamentos que não procedem dele, mas não o faz sem também nos ensinar os seus pensamentos, pois é no conhecimento do que é segundo Deus é que verdadeiramente podemos ver aquilo que não é procedente de Deus. Portanto, em sua função de sumo sacerdote eterno, o Senhor Jesus Cristo nos mostra do que devemos nos despir, mas também nos mostra do que devemos nos vestir. Conforme já mencionado acima, o despojar-se da má consciência e o revestir-se da instrução e da novidade de vida de Deus é uma das facetas centrais do batismo continuado de um cristão em Cristo. À medida que deixamos o nosso próprio caminho ou o caminhar sem a direção de Deus, e à medida que inclinamos o nosso coração ao Senhor, Ele se compadece de nós e nos guia à troca ou renovação dos conteúdos da nossa consciência. 2 Coríntios 3, 15-17. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando uma pessoa se achega a Cristo e passa a ser estabelecida na comunhão com Ele, o Senhor torna evidente a ela que aqueles pensamentos que antes lhe serviam de aparente proteção, propósito e guia de conduta são na realidade velhos, sujos ou inadequados. E isto, para que ela possa escolher deixá-los para trás e ver com clareza as vestimentas novas que lhe estão disponíveis em Deus. Um exemplo bem prático citado em Efésios 4 a respeito do que está sendo mencionada acima é a expressão não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos ou deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Antes de uma ser reconciliado com Deus, um indivíduo pode ter aprendido que através das mentiras poderia obter vantagens e que isto faz parte do que é apregoado como a lei da sobrevivência dos mais fortes. Agora, porém, em Deus, a pessoa sem o véu dos conceitos humanos, é chamada a ver como Deus odeia a mentira e que o Senhor é a luz e ama a verdade. E ainda, diante desta percepção de que Deus se agrada da verdade e rejeita a mentira, uma pessoa pode escolher deixar o conceito equivocado de que possa haver benefícios em usar a mentira e pode passar a adotar o conceito de que amparar-se na verdade é a vontade de Deus e proteção para a sua vida, pois Cristo é o caminho, mas também é a verdade que guarda a todo aquele que se cinge com a verdade. Por outro lado, as Escrituras mencionam vestes no plural, e não somente uma veste, o que, por exemplo, pode chamar a atenção para que uma pessoa que se revestiu da disposição de andar na verdade também venha ter em mente que ela igualmente é chamada a se revestir do pensamento da prudência, visto no capítulo anterior, de que nem tudo ela deveria sair contando a todos sem que antes tenha orado a respeito ao Senhor. O fato de um indivíduo compreender que é necessário ele se apartar da mentira e andar na verdade não é um princípio isolado de vida ou uma veste única dissociada da necessidade de se revestir de prudência. O fato de uma pessoa se revestir da verdade não significa necessariamente que os assuntos que ela ainda está tratando com Deus de forma pessoal devam ser todos revelados a outros. Trocar a veste da mentira pela veste da verdade não implica em sair contando tudo às pessoas indiscriminadamente, mas, sim, usar sempre da verdade também com sobriedade e prudência. 1 Tessalonicenses 5, 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. E se retornarmos aos textos de Pedro e Isaías expostos acima, podemos observar que aquilo que Isaías explica como resultado da busca pelo Senhor é descrito por Pedro quanto a como esta busca pode ser feita. Pedro escreve que o processo de renovação do entendimento pelo despojamento do velho para se revestir do novo, dá-se pelo que é figurado como o batismo que uma pessoa pode alcançar através do Senhor Jesus Cristo vivo e ressurreto. Pedro nos informa que a Arca de Noé foi o meio através do qual Deus salvou as pessoas que nela estavam, mas que o fato da arca ter sido lançado nas águas volumosas também figurou o despojamento de todo um conjunto de pensamentos e condutas que eram contrárias a Deus ou que se opunham ao querer do Senhor. Aqueles que estavam na arca foram salvos para não serem consumidos pelas águas, mas também a experiência destes figura o fim de um conjunto de pensamentos e condutas que as pessoas de forma generalizada haviam adotado até os dias em que ocorreu o dilúvio. Ora, a arca é também uma figura de Cristo. E quem é batizado em Cristo, quem é escondido ou imerso em Cristo, apesar de também ter sido parte do mundo, é protegido para não ser consumido pelo poder que há em toda a palavra de Deus, colhendo também, juntamente com a imersão na comunhão com Cristo, o despojamento da consciência antiga para receber de Cristo um entendimento renovado segundo a instrução de Deus. Ou, ainda, quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus Cristo e permanece convertida a Ele, imerge nele continuadamente, o Senhor a insere nele para que ela possa ser exposta à vontade de Deus de tal forma que possa ver, sem ser destruída, o que não é bom para a sua vida a fim de que possa despir-se do que lhe foi manifestado como inadequado, para que também possa ver os pensamentos que são segundo a verdade de Deus e para que possa se revestir destes à medida que se despoja dos antigos e os deixa para trás. Através das palavras que escreveu aos cristãos ou santos que estavam em vários lugares distintos, também Paulo diversas vezes atesta as considerações às quais Pedro se referiu, conforme exemplificado a seguir. Efésios 4, 1-10. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Efésios 2, 1 até 7. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Colossenses 3, 1 até 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Simbolizado também pela arca, Cristo é aquele através do qual recebemos um chamado nobre para deixar uma vida dissociada do propósito eterno para andarmos de maneira digna diante do Senhor. Cristo é quem levou cativo o cativeiro para nos oferecer e conceder novidade de vida a despeito de anteriormente termos vivido sujeito ao pecado e a leis condenatórias como a da ordem de Arão. Cristo é aquele em que uma pessoa é liberta de uma condição em que ela é considerada como morta em delitos e ofensas que são baseados em pensamentos humanos instigados pelo príncipe do mundo que jaz no maligno, mas Cristo também é aquele em que uma pessoa é assentada pela fé junto a Deus, nas regiões celestiais, para ter a mente renovada e vivificada pela palavra e pela vontade viva de Deus. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo é aquele em quem um indivíduo, figurado pelas pessoas na arca, morre para todo um passado dissociado da direção de Deus para passar para um novo tempo a ser vivido segundo a direção de Deus e em Deus através de Cristo. E isto, para que quando Cristo se manifestar ao mundo, este indivíduo também se manifeste juntamente com Cristo. Quando atendemos ao convite de Deus para a comunhão com Cristo, o Senhor nos perdoa e nos ajuda a tirarmos as vestes antigas à medida que concordamos pessoalmente com Ele de que elas de fato não são apropriadas para as nossas vidas e na medida em que desejamos nos despojar delas. Da mesma forma, quando aceitamos o convite para a comunhão com Cristo, o Senhor nos auxilia a sermos revestidos do novo à medida que concordamos com Ele sobre algo que é apropriado à nossa vida. Compreender como o Senhor renova o nosso entendimento é vital, pois Ele não nos impõe a sua vontade, mas nos ensina sobre ela para que nós possamos optar por ela com liberdade. O Senhor nos oferece a novidade de vida nele através do Evangelho que é expresso como uma oferta. E como tal, ela é apresentada a todos, mas somente torna-se pessoal para aqueles que a recebem como uma oferta. As Escrituras chamam a forma de interação com Deus descrita acima também como a lei do entendimento, cujo tema também está abordado em um estudo com o mesmo título na série sobre a vida do cristão no mundo e exemplificado no texto abaixo. Romanos 7, 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas, com a carne, à lei do pecado. Em todo este processo de ser transformado pela renovação do entendimento, é crucial observar que o Senhor não intenta fazê-lo somente através da ação das pessoas de se desvestirem das suas vestes antigas. Para o Senhor, o revestir-se do novo deveria ocorrer quase que concomitantemente com o primeiro ato de despojamento do velho. O Senhor não deseja que um cristão seja uma pessoa que se despoje do velho pensar e fique sem um novo pensar ou se torne em um indivíduo sem convicções interiores. O processo cristão do despojar-se das vestes antigas ou inapropriadas, de certa forma, somente é considerado realizado quando a pessoa também se reveste do novo. Se o despojar do velho é simbolizado pela figura do imergir nas águas para ali o velho ficar sepultado, o revestir-se do novo é a figura do ressuscitar e do ressurgir para a novidade de vida no Senhor. Se as pessoas na Arca de Noé tivessem sido libertas do dilúvio que destruiu o mundo anterior em que elas viviam, mas as águas do dilúvio não tivessem baixado para elas poderem voltar a viver na terra, as pessoas da Arca igualmente teriam perecido pelo mesmo dilúvio não resultante efetivamente em alguma nova condição de vida. Assim, o cristão que pensa que só o despojar do velho seria o suficiente para uma nova vida pode ficar exposto à vergonha, pois aí ele só terá argumentos contra o velho, mas não terá nada de novo para oferecer para a sua vida e para quem lhe perguntar sobre a sua nova condição. Cristo diz. Apocalipse 3, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O que, por exemplo, completa um ciclo de atividades de um dia de uma criança que brincou na areia ou na terra, e que por isto ficou toda suja, é quando ela, após um banho, pode vestir uma roupa bem limpinha e cheirosa que alguém lhe preparou. Portanto, o revestir-se do novo ou do limpo é como a coroação do processo do despir-se e da lavagem. Quando o último texto acima diz que Cristo chama as pessoas para virem e comprar vestes brancas dele, ele obviamente não está dizendo para comprá-las por dinheiro ou por sacrifício, mas simplesmente mediante a fé nele, lembrando que o profeta Isaías e o livro de Apocalipse declaram que podemos comprar do Senhor o que precisamos não por preço ou por dinheiro, mas simplesmente por mantermos comunhão com o Senhor. Além disso, depois de vermos nos capítulos anteriores que os pensamentos inadequados também incluem aqueles relacionados à ordem de Arão e similares a ela, podemos perceber que nós vivemos inseridos em um ambiente com muitos conceitos distorcidos, maldades e perversidades nas mais diversas frentes da vida que há no presente mundo. Razão pela qual, em tudo, necessitamos a misericórdia e a luz do Senhor tanto para podermos nos despojar dos conceitos inapropriados como para receber os princípios segundo o reino celestial. Muitas vezes, as manchas mais impregnadas nos pensamentos de um indivíduo são aqueles que advêm de coisas que têm aparência de piedade ou de devoção a Deus, mas que na realidade são atos praticados segundo a ordem de Arão ou em conformidade com a parábola para a época presente. Muitos conceitos ou obras que tentam obscurecer a luz da vontade de Deus na vida de uma pessoa não parecem maus aos olhos naturais, têm aparência de boa obra para com Deus e ainda são apresentados sob intensa dedicação e zelo. Entretanto, se eles forem usados como meio para tentar a justificação de uma pessoa perante o Senhor, eles são, indubitavelmente, obras más ou de iniquidade porque desprezam o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário e a graça que o Senhor Jesus nos concede depois da sua morte e ressurreição dentre os mortos. Mas graças a Deus que através do sumo sacerdote Jesus nos ajuda para ficarmos livres tanto das vestes das coisas inapropriadas do mundo em geral como das coisas de ordens sacerdotais similares às da ordem de Arão. Hebreus 9, 14 até 15. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Mencionando, então, isso mais uma vez, na exposição das Escrituras, o despojamento de algo expressa também o morrer ou considerar-se morto para aquilo. Quando nos despimos de algum pensamento ou o refutamos, morremos para a conservação e prática daquele pensamento. A figura do batismo a qual Pedro faz referência quando cita Noé e a arca que este construiu é uma simbologia do real batismo em Cristo pela fé e comunhão com Ele, no qual, quando somos inseridos mais e mais em Deus pela condução do nosso sumo sacerdote Jesus, morremos para os conceitos inapropriados do mundo, mas também para os conceitos da ordem de Arão ou similares a ela. Quando no livro de Hebreus é descrito que a troca de sacerdócio implica em troca de lei, também está implícito que isto significa que morremos para aqueles conceitos e práticas de sacerdócios anteriores para ressurgir juntamente com Cristo para um novo conjunto de princípios encontrados na lei de Cristo, na verdade, na sua justiça ou na lei da liberdade no Espírito de Deus. Romanos 7, versos 6 e 4. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Outros textos que também expõem o que foi mencionado acima são, por exemplo, Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Colossenses 3, 5 até 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Notemos como é amplo o conjunto de aspectos que podemos extrair dos textos apresentados acima, entre os quais reforçamos, então, que despojar-se de um pensamento ou linha de conduta é morrer para este aspecto, ou seja, não agasalhar mais um pensamento também é, consequentemente, deixá-lo para trás e não praticá-lo mais. Olhando ainda para o último texto acima em referência, podemos ver evidenciada uma das razões pelas quais o Senhor nos ensina através da figura da arca e do batismo quanto ao despojar-se do velho homem ou do morrer para as coisas do velho homem, pois ao encontrarmos no mesmo texto a expressão noutro tempo, quando vivieis nelas, podemos ver que as coisas do velho homem também são consideradas como uma forma de viver a vida. Portanto, estar sendo guiado por um conjunto de conceitos e condutas é similar a dizer que uma pessoa pode viver neles ou estar neles. Por outro lado, para deixar de estar neles, é preciso abandoná-las ou estar morto para eles, não se vestir mais deles, não agasalhar-se mais deles, o que envolve uma atitude prática de se apartar deles ou de realmente deixá-los para trás. Um dos aspectos de estar em Cristo, então, é não estar vivendo nas coisas do velho homem, nos seus conceitos e nem segundo as suas condutas. É, por outro lado, é estar revestido dos conceitos e condutas condizentes com a novidade de vida que nos é oferecida através do Evangelho de Deus. Efésios 4, 17 até 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendistes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Neste último texto, podemos ver de forma reiterada que as pessoas praticam muitos males precisamente por causa do que pensam, ou seja, por causa da vaidade dos seus próprios pensamentos ou porque estão obscurecidas de entendimento. Assim, quando o Senhor Jesus oferece a nós o seu ministério ou serviço de eterno sumo sacerdote, ele está nos oferecendo um entendimento do bem e do mal quanto às suas respectivas raízes para que abandonemos a prática do mal e para que nos inclinemos à verdade, à justiça celestial e à prática do bem. O Senhor Jesus nos oferece um discernimento ou entendimento do bem e do mal mais profundo ou consistente para que não deixemos que a raiz do mal continue a nos fortalecer para o mal e para que passemos a viver e andar segundo a raiz da verdade, da justiça de Deus e dos dons que o Senhor quer conceder àqueles que nele depositam a sua confiança. Entretanto, reprisada esta questão da atuação do Senhor Jesus Cristo em sua função de sumo sacerdote que nos ensina a nos despojarmos dos pensamentos e dos feitos do velho homem para nos revestirmos do novo homem que é segundo a verdade e a justiça de Deus. Gostaríamos de destacar de maneira ainda mais explícita um aspecto sobremaneira excelente do sacerdócio da ordem de Melquisedeque que nos é oferecido em Cristo na sua posição de sumo sacerdote eterno e que a ordem de Arão ou similares a ela jamais puderem ou poderão vir a oferecer. Após a introdução de certa forma longa deste capítulo para destacar ou repetir o auxílio que Cristo nos oferecer para termos uma mente renovada segundo a verdade e a justiça de Deus, auxílio este figurado também pela arca construída por Noé e pelo batismo, gostaríamos, então, de passar a ressaltar o tema apresentado no título do presente capítulo, a saber, a glória do sumo sacerdote que nos chama para estarmos nele ou para o que é denominado de estar em Cristo. Entendemos ser muito significativo e até crucial abordar este aspecto diante do que foi exposto anteriormente no presente capítulo para que aqui fique ressaltado que a renovação de entendimento e o discernimento que um cristão necessita para a sua vida lhe é oferecido no sacerdócio de Cristo de maneira muito distinta de como o mundo em geral ou os sacerdócios similares à ordem de Arão propõem a renovação de entendimento, da consciência ou de discernimento. Enquanto o mundo em sua grande maioria e as ordens sacerdotais similares à ordem de Arão pensam que a transformação de entendimento, da consciência ou do discernimento tem a sua base no conhecimento acumulado ou regras que vão de encontro aos seus anelos por gerenciar o conhecimento adquirido e a vida, na ordem de Melquisedeque a sabedoria, o entendimento, o discernimento e toda a vida estão fundamentados no sumo sacerdote eterno e no relacionamento com este sumo sacerdote. Assim, quando permitirmos que o Senhor Jesus, como o sumo sacerdote eterno, nos instrua e guie segundo a verdade, ele primeiramente nos chama para estarmos em íntima comunhão com ele para, através desta comunhão, nos instruir e fortalecer na verdade ou naquilo que necessitamos conhecer à luz dos pensamentos de Deus. Desta forma, um discernimento primordial ou um dos aspectos primordiais da renovação de entendimento ao qual Cristo quer nos conduzir refere-se ao ponto de que no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, esta ação não é realizada por uma mera transferência de conhecimento e onde as pessoas ficam com toda a atribuição de viverem e buscarem o crescimento segundo o conhecimento que lhes foi transmitido. Mas ela é realizada primeiramente pela permanência de uma pessoa no Cristo ou no sumo sacerdote eterno que a atende e assiste. Na ordem de Melquisedeque, a renovação de entendimento, a concessão de discernimento e o crescimento é uma obra contínua realizada segundo o amor e a misericórdia celestial que está disponível no Senhor a todos aqueles que creem nele. 1 Coríntios 8, 1, b, até 3. A ciência incha, mas o amor edifica. É, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. 1 Coríntios 3, 7, b. Deus, que dá o crescimento. Também através da faceta amor de Deus, somos chamados a nos atentar de que o conhecimento da verdade e a sabedoria do Senhor nos estão disponíveis nele e no relacionamento com o Senhor. 1 Coríntios 1, 30 até 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Portanto, se retornamos à Arca de Noé como uma figura do batismo, podemos ver que o que salvou a Noé e sua família não foi o mero conhecimento de que haveria um dilúvio, mas o fato de estarem dentro da arca ou inseridos nela. De forma similar, se retornarmos à figura do batismo associado ao chamado para nos despojarmos do velho homem por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário e para nos revestirmos do novo homem criado segundo a verdade e a justiça de Deus, podemos observar ainda em outros textos das Escrituras que o batismo em Cristo também é um ato contínuo de inserção, conforme segue. Romanos 6, 3. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Gálatas 3, 26 até 28. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Enquanto os sacerdotes na ordem de Arão ou em qualquer ordem que usa de mediadores limitados em suas próprias fraquezas procuram a Deus para obterem informações para repassarem ao povo que representam para que, então, as pessoas procurem viver e andar com base em suas próprias forças e nas informações a elas repassadas, na ordem de Melquisedeque o sumo sacerdote nos convida a estarmos continuamente associados a ele, inseridos nele ou revestidos dele. Mais do que poder ter o privilégio de ter informações, obter conhecimento ou ter discernimento da verdade, o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque nos chama a permanecermos continuamente na fonte da verdade, sabedoria e novidade de vida para que esta fonte também esteja conosco continuamente ou em tudo o que fizermos. Relembrando o que também já foi comentado anteriormente, através do ministério de sumo sacerdote eterno, o Senhor Jesus pode atuar em nós purificando também as nossas consciências para que o nosso coração permaneça nele, para que estando nele, possamos nos assentar juntamente com ele nas regiões celestiais e para que ele esteja conosco em todo o tempo das nossas vidas. Ainda em outras palavras, no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, podemos ter acesso contínuo à mente de Cristo ou do sumo sacerdote eterno em quem estão ocultos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria daquilo que conduz ao crescimento para a vida eterna, também do que não é benéfico e daquilo que nunca fica desatualizado ou obsoleto diante de tantos novos desafios com os quais uma pessoa pode se deparar em sua vida. 1 Coríntios 2, 14 até 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Devido a um cristão poder ter acesso contínuo à mente de Cristo em Cristo, ele não precisa viver e andar limitado aos rudimentos, culturas ou tradições do mundo ou às informações que são armazenadas em poças ou cisternas do homem natural, pois em Cristo, lhe é oferecido rios de água viva que fluem da presença de Cristo mediante o Espírito Santo no coração daqueles que creem no Senhor e permanecem na comunhão com Ele. João 7, 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Portanto, em um dos seus aspectos, o denominado estar em Cristo é expresso pelo estar ou permanecer em comunhão com o Senhor Jesus de tal maneira que a cada momento da vida de um cristão ele possa estar exposto à verdade, à instrução do Senhor, à luz de Cristo ou à percepção do que é bom ou mal segundo o que o Senhor vê. Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Se alguém está em Cristo, ele está ligado diretamente ao cabeça do corpo de Cristo, o qual é o próprio Cristo, e no qual uma pessoa não precisa mais ser sábia aos seus próprios olhos, ela não precisa mais se estribar naquilo que é frágil e limitado, pois ela tem acesso à mente daquele no qual ela está inserida e que conhece tudo e a todos perfeitamente. Estamos insistindo na menção do ponto acima porque a vida no Senhor não é meramente baseada em conhecimento transferido e porque a não compreensão de que a atuação de Cristo como sumo sacerdote se manifesta a um indivíduo pela permanência na comunhão com Ele tem levado muitas pessoas a ficarem à parte da novidade de vida que já lhes está disponível no Senhor. Assim, convém ressaltar especificamente aqui em relação ao acesso à mente de Cristo, que se alguém deixa de estar em Cristo, ele obviamente também não tem mais o acesso à mente de Cristo, pois a mente de Cristo é de Cristo, e não da pessoa que se associou a ele em algum momento anterior da sua vida e que supostamente teria recebido um download da mente de Cristo na sua própria mente. O Senhor Jesus Cristo prometeu o Espírito Santo para estar no coração daqueles que creem no Evangelho para guiá-los na verdade e naquilo que Ele, Cristo, e o Pai Celestial quiserem anunciar a uma pessoa. Entretanto, se um indivíduo se mantém à parte da comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo, ele não está mais amparado para discernir a verdade e andar na vontade de Deus ainda que em tempos anteriores o tenha feito. Na sua posição de sumo sacerdote eterno, Cristo pode e quer nos proporcionar o privilégio de podermos estar nele também porque, sem ele, não temos a suficiência para viver e andar segundo a vontade de Deus no mundo. João 15, 4, a, e 5, b. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Porque sem mim nada podeis fazer. A renovação do entendimento que um cristão tanto necessita não é passar a decorar todos os textos da Bíblia, similarmente ao que era praticado em relação à lei de Moisés na Antiga Aliança, mas é compreender que toda a provisão de entendimento, de discernimento do bem e do mal, e de fortalecimento para viver e andar segundo a vontade de Deus não está separada do Senhor ou somente pode ser encontrada na pessoa de Cristo e na comunhão com Ele. 2 Coríntios 3, 4 até 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em sua posição de sumo sacerdote eterno que nos assiste e intercede por nós junto ao Pai Celestial, Cristo chama a cada cristão para apresentar continuamente a Ele todo pensamento, discernimento ou entendimento, pois também é em Cristo que cada cristão tem a seu dispor as poderosas armas espirituais para a destruição das fortalezas que são baseadas em pensamentos, conselhos ou altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus ou que são contrários à vontade do Senhor. 2 Coríntios 10, 3 até 6. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Porque, então, muitas pessoas erram tão seguidamente ou tão repetidamente no que pensam e, por consequência, no que fazem. Muitas pessoas no mundo se sujeitam a uma continuidade tão acentuada de erros porque não conhecem ou desprezam as Escrituras que dizem que Cristo é o único mediador para conhecerem a vontade de Deus segundo a nova aliança e porque, não sabendo ou não crendo no Senhor, não vêm a Cristo para terem a luz da instrução de Deus que conduz para a vida e não para o caminho de morte. Em primeiro lugar, Deus não nos conferiu as Escrituras para tentarmos viver através dos próprios escritos ou através do conhecimento adquirido. Deus nos deu as Escrituras para que, através delas, saibamos que a vida está em Cristo e para que saibamos que em Cristo temos acesso a Deus para a nova aliança e para a ajuda de um sumo sacerdote que em todo o tempo pode nos instruir e assistir. João 5 38 até 40. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Inclinar-se a tentar viver e andar pelo conhecimento adquirido ou que está nas Escrituras, e não mediante a comunhão contínua com o Senhor Jesus, é uma inclinação para a negação do lugar no qual a novidade de vida do Senhor se encontra, como descrito nas próprias palavras de Cristo. É voltar às tentativas de viver através da letra que não tem vida em si mesma, similarmente a como era sob a ordem de Arão. Deus não chama as pessoas para fazerem o que elas próprias acham que é bom e certo fazer para Deus, assim como Deus também não quer que as pessoas façam o que elas mesmas acham bom fazer por gratidão a Deus. O que Deus quer que as pessoas façam é que elas permaneçam continuamente em Cristo para que continuamente possam viver e andar conjuntamente com o Senhor. Portanto, retornando ao aspecto de revestir-se de Cristo, podemos também compreender por este aspecto que o chamado do Senhor para todo cristão é que cada um entre em Cristo ou se vista de Cristo para saber como Cristo pensa, como Ele nos instrui para agirmos e para que em tudo estejamos amparados pela graça, justiça e força que o Senhor quer nos conceder. 1 Pedro 1, 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Romanos 13, 13 até 14. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Infelizmente, muitos cristãos têm a ideia de que a oração é chegar diante de Deus e despejar diante dele um conjunto de pedidos, depois virar as costas e esperar que Deus atenda todos os pedidos. E fazem isto por acharem que, como bons cristãos, eles têm que cumprir esta obrigação. Entretanto, este tipo de oração desconsidera que quando Cristo chama as pessoas cansadas e sobrecarregadas para virem a Ele para serem aliviadas dos seus fardos, Ele também as chama para estarem em comunhão com Ele para nele serem ensinadas a fim de que assim encontrem o refrigério para a alma. Embora a libertação de pesos e sobrecargas da vida seja parte imprescindível da salvação para a qual Cristo nos chama, é a permanência da presença de Cristo junto a uma pessoa e a permanência dela junto a Cristo que concede aquilo que uma pessoa tanto necessita continuamente em seu coração. Mateus 11, 28-29. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Uma pessoa somente despejar diante de Deus o que ela quer não é a prática do que é denominado nas Escrituras de estar em Cristo e nem do que é oração. Quando o Pai Celestial nos oferece a Cristo como o nosso sumo sacerdote eterno no qual podemos estar continuamente, Ele nos oferece privilégio de estar em Cristo para continuamente conhecermos mais a glória de Cristo e do próprio Pai Celestial para sermos também transformados no Senhor de glória em glória. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Portanto, também devido a tudo aquilo que o Senhor oferece àqueles que permanecem nele ou que aceitam o chamado de estarem em Cristo, que a ideia de mediadores que não sejam o Senhor Jesus para o relacionamento das pessoas com Deus é tão inapropriada, sem sentido e desprezível aos olhos do Senhor, e a qual também deveria ser vista da mesma maneira por todo aquele que almeja a vida eterna no Senhor. João 17, 13. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de ressaltar que devido à grandeza e essencialidade do tema de podermos estar em Cristo, sabemos que ainda há muitas outras partes maravilhosas a serem acrescentadas a ele. Entretanto, para que possamos continuar mais especificamente focados no Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, e para que primeiramente venhamos a conhecer mais a respeito do Senhor que nos é oferecido para ser o nosso sumo sacerdote eterno, estaremos tratando de forma mais específica o assunto do estar em Cristo no estudo intitulado O Princípio Central do Viver do Cristão da série A Vida do Cristão no Mundo, bem como nos diversos estudos da série Nova Criatura em Cristo e Andando em Novidade de Vida. 1 Coríntios 1, 2, 8. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque, em tudo, fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo.